Gis de lista, meio janela e mané. Dispensou quatro na pista em 10 minutos de rolê. Vem com o bonde das amigas que te bota pra correr. Fute funk das antigas. Me deixou apaixonado, coisa que era impossível. Passo de alene riscado quando dança é indiscutível. Lábio grande, adocicado, swingado, indescritível. Pulo ser namorado e já posso ir pro outro nível.
Você pedir é lei. E me disse assim: aproveita, doce, que amanhã eu não sei.
Logo eu, durão convencido. Coração meio endurecido. Ficou mole, esmurecido. E a partir de agora não sou eu mais que decido.
Eu não sei dizer bye bye.
Salve, rapaziada, aqui é o Razuki e esse é o Perdão pelo Vacilo, seu podcast diariamente aqui nas plataformas digitais Razuki. E eu sou o Razuki. Eu não tô substituindo ninguém, sou eu mesmo no meu podcast. Rael e a banda Melim, que termina todas as músicas com nananá. E só ficou o cheiro. É o nome da canção. Gosto muito do Rael. Gosto muito do Rael desde a época do DMN. Eu não sei se ele era do DMN, mas tem uma música muito... Eu gosto muito do DMN. E ele participa. Então, sei lá. Rapaziada, vamos rapidamente aqui para o plantão, para os tigragatica aqui, ó, tigragatica do negócio.
Um pedaço de mau caminho. Gostava de falar, homem feio só namora quando bonito não tá.
Homem feio só namora quando bonito não tá. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Botar uma trilha mais... Mas aqui, conivente... Como é que fala? Conivente não, é... Combine melhor, né? Aqui... No horizonte... Baguncei aqui e tal... A notícia... Peraí, primeiro deixa eu achar a notícia aqui... Beleza. No dia de ontem, o Lula enviou ao Congresso novas regras para motorista de aplicativo. Proposta estabelece pagamento mínimo por hora trabalhada e contribuição para a Previdência. Regras valem para condutores de veículos de quatro rodas. O motoca passou, escapou de cuguspida, né? Na segunda-feira, é que ontem teve outra parada aqui, uma atualização, né? Pam. Aliás, Poder 360, se você quiser saber aí como é o Brasil apocalíptico, né? Quando tá o Bolsonaro, Poder 360 é um Brasil. Aí quando tá o Lula é outro. E aí o G1 é inverte, entendeu? Eles nunca estão, tipo, na mesma página. Vamos pegar aqui a mesma notícia. No G1. Vamos lá. G1. Será que eu vou conseguir abrir aqui? Ele sempre reclama do meu adblock. Vou pesquisar aqui a notícia. Consigo. Bom, Lula desaprovado entre evangélicos. A Globo também tá meio... Tá meio batendo Lula. O que tá acontecendo? Mas eu queria saber aqui da notícia do Uber. Nem tem, tá vendo? É uma coisa importante aí pro Poder 360 e pra Jovem Pan, mas pro G1 não foi abordado. Então eu queria saber, né? Qual é o Brasil... A gente pode escolher, né? Qual é o Brasil mais legal? E... Ah, mas o Michel é o 11º eliminado do BBB24, tá, gente? E a maconha aqui também, ó. O STF volta a julgar hoje porte de drogas para consumo próprio. Tá bom, é isso que a gente quer saber, né? O peixe... Isso aqui é um peixe, esse negócio em pé aqui? Peixe achado fazendo no Rio Grande do Norte chega a pesar 350 quilos e vive 35 anos. Olha aqui, o Pablo Marçal que pescou. Olha aqui, achei interessante. Fugir totalmente do... Olha o tamanho do peixe, maluco. Ô, louco, meu! Bom. O governo quer transformar o nosso Uber, que é o microempreendedor individual, né? Só um minutinho, deixa eu pausar aqui. Ele quer transformar o microempreendedor individual num CLT a qualquer custo, tá ligado? E aí eles chegaram pro iFood, chegaram pro Uber e falaram: vocês vão ter que prover uma série de direitos pro... pro trabalhador. Mas sei lá, ninguém pediu, tá ligado? No meu entendimento, eu queria saber a opinião de um iFood ou de um Uber, né? Porque aqui, o canal do Negão, o Anderson Negão, ele mandou uma letra aqui, né? Que é a minha opinião também, tá ligado? Ó, que nem o motoboy é explorador e nem o motoboy é empreendedor. Ô, é explorador. Nem o motoboy explorado e nem é empreendedor. Trabalhar de iFood ou Uber é bico. É pra você complementar a renda. Simples assim. A questão é que vivemos num país tão merda que o bico virou trampo. Pois dá mais grana que trampo. E é justamente isso que irrita o anti-horário. O anti-horário tá falando à esquerda. A independência do pobre. Você entendeu? O Uber, ele foi criado, né, nos Estados Unidos para ser um bico, uma renda extra, né? O iFood também, pra você fazer uma renda extra, complementar ali uma parada para você trabalhar no tempo livre, não é? Foi pensado para isso. Como uma opção pro taxista, que também não é um trabalhador CLT. Ele é um... A cadeira tá rangendo. Dá pra ouvir? Ele também não é um trabalhador CLT. Ele é um dono do próprio negócio. Ele compra ali a licença e ele pode atuar como taxista, né? E aí o Uber entrou, mas o Uber não. O Uber tem que trabalhar 8 horas. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz aqui na reportagem.
Muito de onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Qual
isso.
É
isso.
É isso. E a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita. Essa é a novidade para mim que surgiu. Quer dizer, você, quando acabou a ditadura, você não tinha nem partido de direita. Nenhum partido se dizia de direita, era tudo de centro de direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens, que se dizem de direita. A pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens, 16 a 25 anos, que são justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. E não sei se quer também, acha que... Não sei, é isso, tem que perguntar a eles. Eles não vêm ali. Quando você é jovem, você não fica doente, você não tem família, você, né, você tem uma série de benefícios que você efetivamente não usa. Então é um mundo diferente. Isso já foi, a gente conversa
muito. É um mundo diferente.
Do PT, quando
que
o PT
absurdo.
Começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedoras, ou seja, informais, que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais / empreendedores, acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela consegue é graças à família. Adeus. Então é um mundo muito diferente.
Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. É um mundo diferente?
Não é fácil.
Complementa aí.
E, ao mesmo tempo, você ter também uma proteção. Empreendedorismo é o que faz...
Cadê? É família?
Empreendedorismo é o que faz, no futuro, você ter patrões, não é? Toda empresa nasce de fruto de um espírito empreendedor.
Não, peraí.
E que tudo que ela consegue é graças à família, a Deus.
E?
É um mundo muito diferente.
Tudo que ela consegue é através da família, Deus e o trabalho do cara, tá ligado? Quando deixam ele trabalhar, porra. Que esse cara tá falando, mano? É o cara da Globo News, mano. É a maior rede de notícias do Brasil. Acho que da América do Sul. Ou, sei lá, tá aí no top 10 dos maiores veículos de mídia do Brasil aí. O cara tá falando isso aí às 4. Isso aí foi antes de ontem. Às 16h50. Tá ligado? O que esse maluco tá falando, velho? Eu não entendo. É sério, eu não. Será que ele tem. Você tá entendendo o que eu tô falando? Que o cara, tipo, é um grande jornalista, vamos dizer assim. Um grande comentarista. Eu não sei o que esse cara tá fazendo. Mas ele é alguém importante porque ele tá ocupando um espaço caríssimo. Ele é pago pra falar isso aí, tá ligado? E eu discordo, como eu discordo dele, eu automaticamente acho que eu tô errado. Mas é um absurdo o que esse cara tá falando, tá ligado? Porque ele tá dizendo que os jovens... Ah, vou ouvir de novo? Ah, foda-se, eu não acredito, peraí. Ah, vamos de novo. Os jovens... Que são de. Surgiram muitos jovens de direita. Não, vamos ouvir de novo? Vamos ouvir mais um pouquinho. Pera aí. Agora não vai carregar também essa porra. Twitter fascista. Pera aí. Mas vai sumir. Ah, não, tá aqui.
Direita vê um empreendedor. Qual
isso.
É
isso?
Não é isso? Onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Qual
isso.
É o...
Isso.
Isso. Aonde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Isso. O quê? Mas e o cara do iFood, do Uber? Eu não queria saber o que eles acham, tá ligado? Eles são a favor desse? Eles que pediram?
E a novidade...
Porque, assim, o cara que ele tá... Tem aquela história do empreendedor que você pode empreender no seu próprio emprego CLT e tal. Empreendedor é um conceito, né? Não é necessariamente um empresário. Não é porque você tem um CNPJ. Eu, por exemplo, tenho 2 e não sou empreendedor em porra nenhuma. Eu só empreendo na minha própria vida, tá ligado? Eu acho que eu tenho 3 CNPJ. É isso o tanto que eu... É esse o nível de coisa que eu tô sabendo sobre os meus CNPJ e a relação disso com o empreendedorismo é uma coisa absurda.
E a novidade no Brasil...
A novidade no Brasil?
Jovens de direita.
Agora nós temos jovens de direita.
A novidade para mim que surgiu, quer dizer, você quando acabou a ditadura, você não tinha nem partido de direita. Nenhum...
Mas... Mas, querido, não tinha nem partido. Tinha lá os partidos que era tudo, né? Aquela grande negócio ali de vamos dizer assim, né? De ditadura militar, caralho. Aí, não tinha partido de direita. Até hoje não tem, né? Hoje a gente tem, vamos dizer aí, o Partido Novo. E só! O resto é tudo de centro e de esquerda, porra. Então, não tinha jovem. E também jovem não gostava de política. A partir do momento que o jovem passa a se interessar, ele fala, ué, mas... Né? Ele começa a questionar algumas coisas. E aí... Não tem que ser maluco pra ser de esquerda. Na minha opinião, tá ligado? Eu acho legal... Eu acho que tem uma galera que precisa de uma mão, né? Que o Estado pode sim ajudar e tal. Mas a direita não necessariamente ela nega esse assistencialismo, não. Essa assistência, né? Tanto é que quando teve o Bolsonaro, ele não suspendeu, ele pagou um monte de incentivo aí. Pagou uma série de coisas aí pra galera que tava em situação de dificuldade por conta da pandemia e por conta da fragilidade social, certo? No entanto... Ah, vamos ouvir o cara. Eu não sei.
De direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens...
A do Globo vai derrubar meu vídeo, da puta.
A pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro...
O maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens.
É justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. E não sei se quer também, acha que... Não sei, é isso, tem que perguntar a eles.
Então, exatamente, o jovem, se ele vai buscar uma informação, aí ele... Se você quer a proteção do Estado, aí ele se pergunta, o que, que é essa porra dessa proteção do Estado? Ah, é uma segurança. Aí o jovem tá na rua e fala, caralho, não tenho. Ah, é um médico legal. Aí ele fica doente, ele tem que ir no SUS, ele vê que ele é tratado que nem um cachorro, tá ligado? Se ele fosse ser atendido no veterinário, ele era melhor atendido. Ah, e você vai ter uma previdência social. Aí o cara faz uma conta de padaria... E vê que lá na frente, quando chegar a vez dele receber essa porra dessa previdência, não vai ter dinheiro pra ele. Você quer proteção do Estado, tá ligado? Porra, meu irmão. Você tá aí na sua casa. Você tá, sei lá, você tá no... Não sei, você tá no shopping. Aí o cara fala assim, olha, tem os nossos seguranças aqui, ó. Mas se você quiser, a gente manda todos eles embora e a gente vai pôr a proteção do Estado. Só que aí vai começar a ter tráfico de droga dentro do shopping, vai começar a ter arrastão, entendeu? Mas, né, você vai ter direito, você paga imposto, você pode ter aqui. Você quer, jovem, na sua balada que você vai, você quer que tenha aqui... O que você prefere? Que tenha um segurança ou que tenha um policial aqui, dentro dessa balada aqui? Só ele sozinho, desarmado e sem poder fazer nada, tá ligado? Você quer 10 seguranças ou um policial amarrado num polidense ali que ele só pode ficar olhando? Aí o jovem não quer. Ele tá louco, o jovem, não quer. É isso que eu não tô entendendo. Tá errado não querer? Ele querer um negócio mais melhor?
Quando você é jovem, você não fica doente, você não tem família, você, né? Você tem uma série de benefícios.
Quando você é jovem... Você não tem família. Como que não tem família? O jovem é o que mais tem família. Porque é uma família que ele não pode nem abandonar. O cara que ainda tem filho, ele se manda. A filha ainda pode deixar com a avó e fazer os seus rolês. Agora, o seu pai e a sua mãe, você não pode abandonar quando você é jovem. Porque senão você se fode, você morre de fome, né? Como é que não tem família? Eu não tô entendendo nada que esse cara... Eu juro. Eu juro por Deus, eu não tô metendo louco. Eu só não entendo o que esse cara tá falando.
Que você efetivamente não usa. Então é um mundo diferente. Isso já foi.
Aí, beleza. Quantos porcentos... Vamos perguntar isso aí, caralho. Esse negócio do Gemini aqui, no Bard. Vamos perguntar aqui, ó. Ai, ai. Qual é a porcentagem? Vou perguntar aqui, ó. Qual é a porcentagem de jovens no Brasil? Escrevi tudo errado. Foda-se. É inteligência artificial, né? Vou perguntar aqui, vamos ver se a gente chega num número. A inteligência artificial não consegue responder um negócio com sim ou não, né? Tem um resumo aqui? Projeções. Querido, só a porcentagem. Não há uma única resposta definitiva. Porra, isso aqui é... Caralho, parece minha esposa, velho. Tá, considerando a faixa etária do Brasil, 24%. Vamos arredondar pra 25%. Se 25% da porra da população desse caralho não usa a saúde pública, não usa a proteção do Vargas, eu não sei o que esse cara tá falando, tá ligado? Se ele não usa todo esse tanto de coisa, por que ele tem que pagar pra quem usa, meu Deus do céu? Não é possível, é só pra isso que a gente paga imposto? Pra quem usa, usar o que o outro não usa?
A gente conversa muito sobre essa pesquisa do PT, quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedores, ou seja, informais, que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais barra empreendedores, acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela...
Acha que o Estado atrapalha. Falou esse filho da puta, eu tenho certeza que esse desgraçado ele trabalha aí, ele não é CLT, não. Ele tem o CNPJzinho dele aberto e ganha como prestador de serviço. Sabe o que ele é? Na descrição dele mesmo, um empreendedor! Filha da puta, para de me enrolar!
Consegue é graças à família, a Deus. Então é um mundo muito diferente.
Tudo que ele consegue é através da família e de Deus. O que faltou nessa equação do cara aí? O Estado... Não, não é. Esse cara tá dizendo que tudo que todo mundo conseguiu é por causa do Estado. Enchendo o saco dos caras. É isso que ele tá falando aí. Eu tô louco? Eu tô louco! Vou meter uma borguete aqui. Eu não entendi.
É um desafio entender e você conseguir conciliar o poder de empreender, que é muito importante. O empreendedorismo é o que faz, no futuro, você ter patrões, não é? Toda empresa nasce de
fruto. Quê?
Você ter patrões, empreender e conciliar. O poder eu. E que tudo que ela consegue é graças à família, né? A Deus. Então é um mundo muito diferente. E é um desafio entender e você conseguir conciliar o poder de empreender, que é muito importante. O empreendedorismo é o que faz, no futuro, você ter patrões, não é? Toda empresa nasce de fruto de um espírito empreendedor. E, ao mesmo tempo, você ter também uma proteção ao trabalhador.
O empreendedorismo é o que faz você ter patrões? No futuro?
Que seja economicamente viável para manter o Estado. Não é fácil. Eu fico pensando na aposentadoria dessas pessoas. Ao trabalhador, que seja economicamente viável para proteger um espírito empreendedor. E, ao mesmo tempo, você ter também
uma proteção.
Ao trabalhador, que ao seja trabalhador. Economicamente viável para manter
que
o Estado.
Que seja econômica... Peraí. Uma proteção ao trabalhador que seja economicamente viável para manter o Estado. Para manter o Estado. É um especialista admitindo... Eu sou burro? É um especialista admitindo que o trabalhador trabalha para manter o Estado. Aí fica a pergunta, você topa pagar manter o Estado? Não. É uma... Caraca, meu irmão. Aí cada dia que passa você vê isso aí, você vai ficando mais pro lado daqueles malucos que é ANCAP, que é anarcocapitalista. Porque você chega à conclusão que realmente o Estado é a manutenção do Estado é um negócio coercitivo, você é obrigado a manter o Estado. Você não tem opção, você vai pagar o Estado. Aí o que o Estado faz? Gasta dinheiro com um monte de merda, contrata um monte de funcionário público, bota lá os parentes. Cria mais 10 ministérios. Pra gente manter o Estado. E aí pra gente manter o Estado, o trabalhador, o cara que é informal, ele como é que ele usa ser informal e não tá financiando o Estado? Abrindo mão da... Que direitos são esses que você não pode abrir mão, tá ligado? Ah, você tem direito a... Você tem direito a tomar enfiar um legume da sua preferência no seu rabo. Aí você fala, não quero enfiar nenhum. Não, mas você é obrigado. Você só pode escolher... Você só pode escolher o tamanho do legume. Não, é... Ai, meu Deus do céu, desculpa, viu?
Pensando na aposentadoria dessas pessoas.
Eu fico pensando na aposentadoria das pessoas, tá? Sabe quem fica pensando na minha aposentadoria, querido? Eu. Aí sabe o que eu faço? Eu guardo dinheiro pra aposentadoria. Ah, mas você não paga o INSS? Também pago, porque eu sou obrigado a pagar essa porra. Entendeu? Aí vai chegar lá na frente, eu vou receber uma aposentadoria digna por conta do dinheiro que eu guardei no, na minha fundo previdenciário. E do governo eu vou receber menos que uma cesta básica. Eu vou receber um quê? Vou receber uma piroca pingando mijo, porque não dá pra fazer nada com o dinheiro que paga de aposentadoria. É o pior. Já está aprovado, meu Deus do céu. Eu não sou economista, mas eu já vi a conta. E assim, é o pior investimento que tem. Eu acho que é pior do que poupança. Pior do que você pôr seu dinheiro em poupança é você pôr o dinheiro no fundo de pensão do governo. É que eu sou burro, eu não tenho dados. Eu não sou o Ciro Gomes que eu falo, ah, que veja bem, 2.400 milhões. Não... Aí que ele dá inventado os números, né? 2.400 milhões para pagar o INSS. Entendeu? Eu não sei os dados, mas eu sou burro. Minha mãe sempre disse: você pode ser burro, mas não precisa ser fanático também, né? Porra, meu irmão. Acabou?
Onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Mas, no futuro, você ter patrões é um desafio fruto de um espírito empreendedor. E, ao mesmo tempo, você ter também uma proteção ao trabalhador, que seja economicamente viável para manter o Estado.
Mas que proteção?
Eu fico pensando na aposentadoria dessas pessoas.
Você vê que, olha aqui, olha o semblante desse cara, ele não consegue nem mentir direito. Olha o zoinho dele, ó.
Dessas pessoas.
Eu fico pensando, aí ele dá uma olhadinha pro lado assim, ó. Deixa eu ver se consigo pausar aqui, frisar bem na hora, ó.
Pensando na aposentadoria dessa.
Olha lá a carinha dele. Olha a carinha dele. Isso aí é um cara que acredita no que tá falando? E olha essa menina aqui. Aí, tudo bem. Eu falei tudo isso, então é óbvio que eu não tô acreditando no que esse cara tá falando. Provavelmente eu tô perdendo algum detalhe, alguma coisa. O que não encaixa, aí o que eu fico realmente confuso é por quê? Que essa galera vai na televisão falar pra um monte de pessoa essas coisas, tá ligado? Que não bate lé com cré. É óbvio que eu tô errado, eu tô perdendo alguma coisa. Eu tô... Obviamente, eu tô... Tem algum detalhe aí que eu não tô vendo. Aí tem aqui as respostas aqui, ó. É obviamente que a galera que segue... O negão, então eles são enviesados. Mas tem um tonto aqui que ele falou aqui, ó. Quando é que esse governo vai taxar os youtubers e os streamings? Eles trabalham muito, fazem live de mais de 12 horas seguidas, uma escravidão total. Precisam de um sindicato. Aí você vai ver essa galera do YouTube aí. O cara fala, todo jovem agora é de direita. No YouTube, não sei como. Tá ligado? Eu conheço youtubers pessoalmente, inclusive. E eles são todos de esquerda. Por que essa porra também não afeta... Eles só têm vantagem e não afeta eles em nada, né? Agora fala, então a gente vai botar agora vocês aí num esquema de CLT e o YouTube vai ter que pagar os direitos de vocês. Eu quero ver se eles querem. Pô, a gente já paga um imposto do caralho pra trazer o nosso dinheiro pra cá, quando a gente recebe o nosso licencezinho, pra eles mandarem pra cá pro Brasil. Já é uma fábula que tem que pagar o imposto. Ainda essa... Que não é o YouTube que toma o nosso imposto. O YouTube paga pro governo dos Estados Unidos. Sou fortemente contra a regulação. Tenho advogado aqui trabalhando com Uber. Aqui, ó. O Júlio. Tenho advogado aqui em Curitiba trabalhando com Uber. Engenheiro também. Outra coisa que tá errada, ele diz que o jovem que vota no Bolsonaro porque é jovem e inexperiente, mas os gráficos das eleições dizem que quanto mais velho, maior o nível de escolaridade, é maior o eleitorado Bolsonaro. Mas também maior nível de escolaridade não quer dizer inteligência, né, que tem um monte de velho estúpido que vota no Bolsonaro também. Mas realmente, não bate o dado, né, que... A relação de jovem com que vota no Bolsonaro e o cara fala qualquer coisa. Quando você é jovem e não fica doente, o cara citando aqui, não tem família, é uma série de benefícios. Tá vendo? É o que eu falei. Tá, vamos ver aqui outras pessoas que falam isso. Eu quero nem saber quanto tempo vai fazer esse podcast aqui. Bom, o Uber tá aqui nos Trend Topics, né? Deixa eu ver aqui. Chora motorista de Uber, vamos ver essa.
E aí, rapaziadinha, terçou, pô. E presta atenção no que eu vou falar pra vocês. É, tá chorando porque tá pagando imposto? Quem tem um apartamentozinho, uma casinha, aí na hora de vender é casarão, é apartamentão, é triplex no Guarujá. Ai, caralho. Seria cômico se não fosse trágico. Mas, mais uma vez, essa é a fala de rouba Inácio Lula da Silva. Entendeu? E pra esse monte de boçal, de imbecil, que fica escutando as arneiras desse cara e batendo papo. Porque não é possível um negócio desse, não. Ah! E agora você que votou no Lula! E que é motorista do iFood. Calma aí. Motorista da Uber, entregador do iFood. É? Pode chorar, bebê. Pode chorar, que você vai virar CLT, vai ganhar R$1.428 do horário. Então, ó, R$32 é o custo do teu processo pra você dirigir e R$8 é a remuneração. Mais uma vez o amor venceu o ódio. Faz o L, caralho. E pra não perder o costume, acaba não, não. Ai, caralho.
Aí, o eleitor do Bolsonaro aí. Esse aqui é o perfil do que o cara citou lá? Mulher simplona aqui tá fazendo vídeo de sutiã e é com uma calça jeans no ombro. Mas o que que tá acontecendo aqui? Precisa ter escolaridade? Precisa ser um jovem inexperiente pra conseguir? O cara vai ter o custo de R$30 e vai ganhar 3. E aí? Sabe o que vai acontecer? O cara que tem grana, ele vai continuar pedindo iFood, porque foda-se pra ele, tá ligado? E o maluco que é pobre, que finalmente, quando eu era criança na Coab, maluco, eu acho que eu andei de táxi umas 2-3 vezes na minha vida inteira, porque era caro. Hoje, você pode andar de Uber, tá ligado? Você pode ir de lá pra cá com um pouco mais de segurança dentro de um carro, no ar-condicionado, mesmo você sendo pobrinho. Custa um pouco mais, mas é acessível, tá ligado? Desde que eu nasci, a primeira vez que eu posso andar num carro particular, tá ligado? Que todo mundo pode andar num carro particular, se precisar, sem passar, como é que fala? Sem precisar gastar o salário de um mês, é agora no Uber. Quantas pessoas trampando de motoca, de entregador, de carro e etc. O Lala Move, Mercado Livre também emprega muito. O cara na pandemia perdeu o emprego, o que que ele fez? Foi lá, no dia seguinte já tava trabalhando, fazendo uma entreguinha. Ah, mas ganha pouco. Meu amigo, isso aí não é pra ganhar muito. Isso aí é um esquema que o iFood e o Uber fez pra baratear o transporte de coisa, de gente, de, né, de Mercado Livre, de essas porra tudo, pra baratear, pra você conseguir comprar uma porra de um produto mais barato, certo? Que é um preço justo pra quem compra. Pra quem trabalha nessa caceta, não é trabalho isso. É que o negão falou ali. O nosso país é tão bosta que o negócio que é feito pra ser um bico paga melhor do que o CLT. Tá ligado? O cara prefere fazer só o bico do que entrar no mercado formal. Aí o problema é o cara. Ele não quer. Ele não quer usufruir desses benefícios maravilhosos que o governo tá dando pra gente, tá ligado? O problema é a gente mesmo. Ele não quer direitos, ele não quer direitos. Eu não acho que quer direitos, tá ligado? Mas, assim, a pessoa que é inteligente, ela garante os próprios direitos. Ela não fica esperando os outros dar alguma coisa. E é isso. É isso que o trabalhador, não é que ele acredita, ele se sentiu na pele. O que enriquece ele, ou que mantém ele vivo, né? É o quê? A família mesmo, a fé dele e o trabalho dele, filho. Não é o Estado, não. O Estado só atrapalha. A prova disso é que aonde tem Estado, não tem Uber, não tem iFood, não tem... É só procurar onde tem mais trabalhador de aplicativo. É em países pobres ou em países que tem mais liberdade para a pessoa poder fazer o que ela quiser da vida? E aí não bate, não é uma conta muito simples, né? Porque pela lógica, se o cara está oferecendo trabalho, devia ter mais, entendeu? Onde é proibido o Uber? No lugar mais fudido que o Estado pesa mais a mão. Ah, é isso. Eu não sei o que te dizer. Eu queria ver alguém que falasse a favor dessa porra aqui. O Uber tá tirando quase 10k bruto e nego jurando que os caras querem CLT. Mas aí é a Ana. Cadê? Não tem um cara falando, eu sou Uber e me deixe em paz, tá ligado? Uber, 99 similares. Quem defende o Estado, defende pobreza, defende corrupção. Esse aqui já é um ANCAP, ó. Já tá com a bandeirinha do Brasil enrolada no coisa aqui. Já não é uma pessoa racional. Mas aí também... Por isso sou monarquista. Tá bom. Então, próximo, vai. Aqui, ó. Uber sofreu um desastre que matará os mais pobres. Vamos ver.
Na verdade, é um desastre. E a regulamentação que eles vão apresentar na próxima semana como a solução dos problemas... dos motoristas de aplicativo, na verdade, é um desastre. Com essa regulamentação, nós motoristas vamos ganhar menos. A começar que a gente vai ter que pagar um INSS maior do que a gente poderia pagar hoje. Pois hoje eu pago ali em torno de R$ 70, R$ 75 reais de INSS via MEI. Pela nova regulamentação, eu vou pagar mais caro que isso, porque eu vou ter que pagar 27,5% de INSS. Mas o governo fala, não, mas veja bem, os 27...
Mano, pelo amor de Deus, velho. Eu era o pior aluno da sala de matemática. 27% é um terço do seu ano trabalhando pra pagar a porra do INSS, velho. Eu fico puto. Eu tô começando a entender o Alborguete, que ele dá vontade de quebrar alguma coisa.
7,5%? 7,5% quem paga é o motorista e 20% quem paga é a empresa. Aham. Você não acha que nessa jogada de números, de valores aí, eles vão diminuir o nosso ganho para compensar os 20% que eles vão ter que pagar?
Imagina. Não, eles vão...
Eu não posso mais ser MEI. Acabou o MEI. A gente vai ser obrigado a ser contribuinte pessoa física. E como acabou o MEI, acabou a isenção de imposto de renda. E aí agora eu vou ter que pagar imposto de renda. Então a desculpa do governo e de todo mundo que vai defender essa PL daqui para frente é que o motorista agora vai ter direitos previdenciários, mas vai pagar caro por isso. O motorista agora vai ter um piso para a categoria, que não ajuda em nada, porque esse piso é fajuto. E o motorista agora vai ter representantes oficiais, os sindicatos, porque por essa lei agora, os sindicatos passam a ser os representantes oficiais dos motoristas. Então, todo e qualquer acordo, negociação, tudo vai ter que passar pelo sindicato. Então, essa PL, do meu ponto de vista, não serve para nada, ela é um desastre.
Tá aí, o Uber falando aí. Vamos ver se tem alguém falando contra aqui. Vamos ver. Também tem uns caras que gostam de dar palpite num negócio que eles não... Né? Tipo eu aqui. Aqui, ó. Não cai em fake news bolsonaristas. Uber elogia a proposta do Lula. Tá vendo? Tem alguns que querem. Não adianta você mostrar a porra da conta pra pessoa, tá ligado? Se você não conseguir pegar ela no emocional, ela não cede. Não é você sentar na frente dela com uma calculadora e falar, ó, você ganha R$1.400 por mês, né, vamos supor aí que você ganha um salário mínimo, você ganha R$1.500 por mês, tá ligado? 27% disso aí, quanto é que é? R$450. Se você colocar R$450 no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro, nos próximos... Quantos anos você vai trabalhar? 30 anos? Nos próximos 30 anos, você vai receber juros e se aposenta muito melhor do que essa bosta desse INSS. Aí você mostra a calculadora aqui pro cara, tá ligado? E o cara fala, ah, mas eu não... Eu prefiro ganhar menos e ter a proteção do Estado. Deixa eu ver aqui. Uber elogia. O cara falou que é uma fake news bolsonarista. petições forte, recebo inteligência. Aí também já não gosto, que aí o cara fala, falou mal do bolsonarista, o outro bolsonarista fala, mas você que é burro. Só aí não é argumento, né? Só sendo descendente de jumento. É só isso também, ó, que o bolsonarista sabe falar. É claro que Uber vai elogiar. Essa era a regulamentação que ela queria, seu asno. A Uber vai elogiar a regulamentação que ela queria. É, porque pra Uber tanto faz também. É o que o cara falou. Em vez de eu te pagar a corrida toda, eu vou descontar essa porra aqui que o governo faz eu pagar e você vai ganhar menos. Tanto faz também. Falar, Uber vai embora do Brasil. Quando tiver dando dinheiro pra eles, eles ficam, filho. Se você... E o que é pior, o que é mais desgraçado e triste dessa história toda, é que o cara do Uber vai ganhar menos e vai continuar tendo muito Uber. Ninguém vai parar de ser Uber, porque não pode parar. O sistema é tão bosta, o sistema de mercado formal é tão lixo, que o pior cenário do Uber, que é um bico, é melhor do que trabalhar no mercado CLT. Ele prefere. Ai, cara. Porra. Tá bom, vai. Já comecei o dia aqui. Aqui, ó. Os iFood fazendo campanha pro Lula. É que também o Lula, a promessa dele de campanha, vamos ser justos aqui. Ele enganou a galera. Ele falou que ele ia cobrar mais imposto e arrecadar do rico e que não ia mexer com o dinheirinho do pobrinho. Então, indiretamente, o cara falou ali. Você não vai mais poder usar o seu MEI, não vai ter mais isenção de imposto. E é muito iFood, hein, mano? Tô falando assim, esses iFood similares, né? Uber, 99, é muito trabalhador arrecadando dinheiro, uma máquina de dinheiro para arrecadar pro governo. Aí já bota um Bolsonaro aqui, ó. Carlos Bolsonaro. Ah, não. Não vou nem dar atenção. É isso aí, rapaziada. Muito legal, hein? Que maneiro. Bacana.
Schnelle Zurigata, nach Duisburg.
Duisburg?
Ja, Duisburg.
Wird gemacht.
Bitte schnelle.
Só vou embora, só.
Вы лучшая девушка в СССР.
О, спасибо, дамкишен.